Doutor Drauzio, inicialmente eu queria que o senhor fizesse um parâmetro rapidinho sobre o comportamento das pessoas, e eu cito brasileiro no geral, já comparando com o Rio Grande do Sul, que está tendo pelo menos uma linha de gestão através do seu governador do estado e os prefeitos municipais um pouco mais coesa pelo que a gente percebe em outros estados. O isolamento social tem dado certo. Qual é a sua realidade? O que o senhor pode falar nesses meses que nós já passamos pela pandemia, doutor Drauzio?
Rosângela, a realidade aí no Rio Grande do Sul é muito diferente da realidade brasileira. Isso sempre foi assim, né? O Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito privilegiado em termos de educação e de comportamento social. Nós temos um contraste com o Rio Grande do Sul, seria o Amazonas.
Sim.
Né? Que você olha as imagens da televisão e a população de Manaus, por exemplo, continuou como se nada tivesse acontecendo, né? Uhum. Numerando gente para todos os lados e tudo. E Manaus acho que é o exemplo didático do que é romper o isolamento. Lá não foi o caso de ruptura, porque nem houve isolamento, né? As pessoas andando livremente pelas ruas e tudo, e se reunindo em feiras em confusões no meio da cidade. Os serviços entraram em colapso.
Uhum.
Né? E quando a gente fala em colapso, a população não entende direito o que é isso. A gente fala, ah, quer dizer que quem tiver a Covid não vai conseguir atendimento? Não vai, lotado, não vai conseguir. Agora, por outro lado, se você as pessoas continuam ficando doentes, né? Ninguém deixou de ser hipertenso, de ter ataque cardíaco. Né? Essas pessoas, quando o sistema entra em colapso, ninguém consegue atendimento hospitalar, ninguém. Então, se tem uma pessoa que tem um infarto, morre, porque não vai ser atendido. O outro Sim. tem um apendicite, morre também, porque não vai ser operado. O colapso tem que ser evitado de qualquer maneira. Nossa, como é que você tem que se comportar quando acontece uma doença como essa? Você tem que fazer um jogo entre o número de leitos disponíveis e a procura desses leitos. Quando isso vai chegando perto de 100%, você tem que diminuir a velocidade de disseminação. Não tem jeito, não tem milagre para ser feito aí. Porque senão vai morrer muito mais gente do que precisa, não só de Covid, como de outras doenças também.
Sim.
E um país civilizado não pode admitir que isso aconteça. Então, o que tem que ser feito? Diminuir a velocidade de transmissão nessas fases mais agudas. Isso que é difícil fazer a população entender e difícil fazer muitos dos nossos dirigentes entenderem também.
Agora, doutor Drauzio, na semana passada, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que não é possível prever quando e se o coronavírus vai desaparecer, afirmando que ele pode se tornar endêmico igual a outros vírus, como o HIV. O senhor foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil. Queria que o senhor comentasse um pouco essa possibilidade do coronavírus se tornar endêmico. Há essa possibilidade? O que isso representa na comunidade?
Olha, eu acho que há essa possibilidade. Vamos fazer uma futurologia, mas não muito distante. Daqui até o fim do ano, vai. Ninguém sabe exatamente como as coisas se passarão. Mas daqui até o fim do ano, a gente sabe que não haverá uma vacina disponível. Pode ser até que ela tenha sido descoberta já, porque nós temos tecnologia suficiente para isso. Mas ela não estará disponível, porque descobrir a vacina é uma coisa, provar que ela funciona é outra. E produzir industrialmente em quantidades suficientes para vacinar grandes populações pelo mundo inteiro é um terceiro problema. Mas então, até o fim do ano, acho que isso não há possibilidade de acontecer. Se isso não vai acontecer, nós vamos ter o coronavírus circulando por aí. É lógico que não. Nós vamos agora, com esse número enorme de mortes e de infecções pelo Brasil afora, ninguém sabe exatamente onde isso vai parar, mas depois de um tempo, que é impossível também de dizer quanto, vai começar a cair, vai diminuir o número de transmissões e de infecções, mas ele não vai desaparecer daqui até o fim do ano. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo, ai, não vejo a hora de voltar para a minha vida normal. Essa vida
normal não existe mais, né, doutor Drauzio?
Acabou, não existe mais. Quanto tempo nós vamos levar para dizer, ah, eu vou pegar um cinema hoje? Aí à noite eu vou para uma balada. Ah, eu vou ver o Inter, o Grêmio no Beira-Rio.
Uhum.
Vai demorar. É. Vai demorar. Então, o que vai acontecer? Nós vamos sair dessa conta. As coisas, na hora que estiverem melhorando um pouco, nós vamos começar a poder sair nas ruas, todo mundo de máscara, todo mundo. Vamos ter que continuar guardando o isolamento, não chegar para menos de 2 metros de nenhuma pessoa, por um tempo. E aí o que vai acontecer? Isso tem que ser feito gradativamente. Não pode chegar para a população e falar, agora vai todo mundo para a rua, pronto. Porque vai ser um morticínio geral.
Sim.
Vai ser um assassinato em grandes proporções.
Doutor Drauzio,
tudo muito cauteloso.
Sim, nessa linha tem uma curiosidade também que muitos infectologistas estão informando que é de suma importância, que é depois que a pessoa está curada, ela ainda tem que esperar 7 dias para não transmitir o vírus, é isso?
Nós não temos esse estudo em grande escala, não temos. Mas, na verdade, o que a gente admite hoje é o seguinte. Você pega a doença. O que atrapalha a previsão aqui é que você pega o vírus. Pode ser que você não tenha nada. Nada. E pode ser que você tenha alguns sintomas, um pouco de tosse, um cansaço. Nada muito diferente do que um resfriado comum ou uma gripe leve. E pode ser que você tem insuficiência respiratória e vai parar na UTI. É uma gradação de agressividade muito grande na doença. Aí, o que se diz hoje? É hora que acabarem os sintomas completamente, você dá aí mais uma semana, 10 dias, e depois pode voltar à vida normal. Teoricamente, quem pegou o vírus, não teve sintomas mais exuberantes, depois de 2 semanas... parece que não está transmitindo mais. Eu digo parece porque certeza absoluta a gente não tem, mas dá para fazer isso dá para ter uma segurança muito razoável nessas condições.
Okay.
Aqueles que tiveram doenças mais graves, já a doença vai durar mais do que 2 semanas mesmo, e quando recebem alta do hospital, já tem condições de conviver com a família.
Doutor Drauzio, nesse momento de pandemia, nós estamos presenciando também um debate sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento do coronavírus. Inclusive, né, o ministro Taish saiu justamente com aquela frase emblemática de que não iria manchar o diploma dele,
o seu currículo,
para autorizar o uso dessa medicação. O que o senhor Drauzio Varella pensa sobre isso, tendo em vista, claro, os riscos também da automedicação sem o devido conhecimento?
Olha, essa questão que envolve a hidroxicloroquina é a pior situação possível. É quando isso virou uma questão política.
Sim.
É o pior que pode acontecer na medicina, é você ter uma discussão política a respeito de um medicamento. Do jeito que as coisas estão hoje, se você votou no atual presidente da República, você tem que ser a favor da cloroquina. Se você votou contra ele, você tem que ser contrário. Não tem sentido uma coisa dessa. É um absurdo que parece brincadeira, né? Qual é o problema todo com a hidroxicloroquina? O problema é que houve um primeiro estudo francês falando que havia uma proteção, uma redução do número de complicações dos doentes que tomavam hidroxicloroquina. Só que esse estudo era uma coisa tão frágil, foi um estudo feito de um jeito que não permitia a qualquer médico com uma formação científica razoável, mediana, acreditar que aquilo pudesse ter valor científico. Não podia servir até como um estudo piloto, como uma coisa que a gente chama no ambiente científico de um estudo gerador de uma hipótese. E aí depois você tem que fazer um estudo com mais pacientes. Esses estudos, como é que tem que ser feito? Você não pode pegar e dar cloroquina para todo mundo. E aí você fala, olha, os que tomaram cloroquina evoluíram melhor do que os que não tomaram cloroquina. Por que, que você não pode fazer isso? Porque são tantos os fatores que interferem numa situação dessas, que a conclusão final não pode ser tirada. Se você dá para todos, como é que você sabe se aqueles todos que tomassem, que não tomassem, o que aconteceria com eles? Então, como é que são feitos esses estudos? Você tem que fazer o que a gente chama de estudo randomizado, duplo cego, que é o seguinte: você divide a população que vai tomar o estudo, os participantes do estudo, em dois grupos. O grupo controle, que vai tomar um comprimido, que é igualzinho ao comprimido da cloroquina, só que dentro só tem talco.
Uhum.
E você vai pegar o outro grupo, que vai tomar um comprimido, que é realmente o da droga, do princípio ativo. E você vai acompanhar, então você tem que ter um número razoável de pessoas, que é para o resultado final ter valor estatístico. Tenta dar para 3 ou 4. Então, aí depois de um tempo, você vai avaliar e vai estudar as complicações. Todos os estudos que foram feitos segundo essa metodologia falharam em demonstrar a atividade da cloroquina. Todos. E é por isso que os médicos, e os bons médicos, aqueles que têm um mínimo de formação científica, dizem que não há evidências de que essa droga ajude. E não prescrevem. Mas tem médico que prescreve. É, tem médico que diz, ah, bom, vai, vamos dar isso aqui, mesmo que não esteja aprovado, porque vai que, isso não é postura médica, vai que não. Vai que tem ação? É, então demonstra ação. É por isso que o ex-ministro, que é um homem que, com formação científica, todos são unânimes em dizer que ele sempre foi um bom profissional, que é um cara que tem formação acadêmica, ele disse, não dá para falar uma coisa dessas. Esse é o ponto fundamental. Não é que os médicos não... Você acha que se tivesse uma droga que ajudasse, os médicos estão aí na linha de frente, se matando, pegando o vírus, correndo o risco de morrer, a enfermagem, todo mundo não ia dizer, não, vamos dar, porque a gente dá e vê que funciona. Você
Sem acha? Dúvida. Agora, doutor Drauzio, qual será a nova realidade do brasileiro? Vamos ficar só aqui no Brasil, vai, porque não tem como a gente comparar. A gente sabe que o isolamento social vai perdurar por um bom tempo ainda e a gente está se cuidando. O governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já está estudando o retorno às aulas a partir somente de junho. Como é que o senhor visualiza daqui para frente o isolamento e o dia a dia, o cotidiano do ser humano que, aos poucos, vai ter uma cara nova também, doutor?
Olha, eu acho que essas coisas têm que ser feitas sempre com muito cuidado. Eu não invejo a posição do governador do Rio Grande do Sul, como não invejo a posição do governador de nenhum estado do Brasil.
Uhum.
Porque como é que tem que agir o governo nesse momento através das suas secretarias da saúde? Tem que agir como? Primeiro, mapear, ver o que está acontecendo. A gente fala Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é grande, são muitos municípios. Tem que ser município por município, ver o que está acontecendo em cada um. A Secretaria da Saúde do Estado tem que ter um gabinete de crise, que aí existe.
Sim.
Que esteja o tempo inteiro sensoriando o que está acontecendo nos hospitais espalhados pelo Estado. Para saber.
Uhum.
Aqui, Vacaria, não tem mais vaga. Sei lá, não vou falar o nome. Vacaria que me veio na cabeça, que é uma cidade que tem uma igreja linda de perto.
É verdade.
Então, você dizia outra cidade, Uruguaiana, cidade por cidade. E esse comitê tem que ter esse controle para saber o que está acontecendo ali, na linha de frente, na ponta da linha. E as estruturas, essas cidades têm que ser organizadas. Bom, uma que quase não tem casos, praticamente nenhum. O isolamento pode ser quebrado com mais facilidade. Nós uhum. estamos aí em Porto Alegre, aqui está um pouco pior, segura uhum. um pouco mais. Tem que haver essa coordenação central. Que quem devia fazer no macro seria quem? O Ministério da Saúde.
Sim.
Uhum. Na verdade, o Ministério da Saúde daria a linha geral e controlaria o que acontece nos estados. E cada estado controlaria o que ocorre nos municípios. Infelizmente, nós não temos essa estrutura, o que vai fazer muito mais gente morrer. Porque num lugar você libera o isolamento e o vírus, havia baixa circulação do vírus e tudo bem, no outro havia alta liberação do vírus. Você faz a mesma coisa para os dois lugares, não é sensato. Vai acontecer de que aquele lugar que tem a transmissão mais rápida e mais elevada vai morrer mais gente. Porque isso é estatisticamente fácil de entender. Uma certa porcentagem dos doentes vai morrer. Em todos os locais em que aconteceu a epidemia, no mínimo 0,3% de todos os infectados foi parar na UTI, né? E morreu pela Covid. Sim. Então, isso tem que ser... vidas humanas estão nesse jogo aí.
Okay.
Eu acho que lugares mais organizados, como é o Rio Grande do Sul, que tem um governo organizado, que funciona direito, que não há grandes problemas políticos, grandes antagonismos políticos, vai ficar mais fácil, vai haver menos morte aí do que em lugares que não tiverem essas condições.
Dr. Drauzio, para a gente encerrar, como médico conhecedor de várias realidades da medicina no nosso país, que trabalhou já com moléstias infecciosas, tem acompanhado desde o início, está confinado, está tentando, na medida do possível, clarear, né, e tranquilizar de alguma forma o brasileiro. Agora, para quem está lhe ouvindo, Dr. Drauzio, qual é a sua receita? Eu vou no seu consultório e o senhor tem que me dar uma receita para eu continuar encarando esta pandemia e vivendo da melhor forma possível o nosso cotidiano. Qual é a receita que o senhor daria?
Olha, pensa o seguinte, vamos imaginar que você hoje tenha 30 anos de idade e você vai viver 80 e tantos anos. Daqui a 20 ou 30 anos, você vai falar, quando foi aquela epidemia mesmo de coronavírus, que morreu tanta gente? Você não vai lembrar direito que mês foi, muitos vão esquecer de que ano foi. Então, isso é uma pequena fase da vida de cada um de nós, mesmo dos mais velhos como eu, é uma fase, vai passar. Vai passar porque não há nenhuma epidemia que tenha durado para sempre. Isso vai passar. Precisa um pouco de calma agora. Se você tem que ficar restringido na sua casa, ficar restrito ao ambiente doméstico, acha um jeito, você vai aprender outras coisas, procura se distrair de outra forma, sabe? Sei lá qual forma, você gosta de cinema, vê filme, se não gosta, você escuta música, enfim, cada um de nós tem que se organizar dessa maneira. Não dá para manter esse isolamento por 6 meses, 7 meses, 1 ano, impossível. Né? Nenhum lugar do mundo funcionou assim. Chega uma hora que vai ter que abrir, que é o que vai ter que acontecer no Brasil. O que não pode é ser uma coisa irresponsável, largada, sem nenhum controle. Vai todo mundo para a rua? Vai, só que vai morrer muita gente. Pode não ser você, mas pode ser a sua mãe, seu pai, seu avô. Pode ser uma pessoa que você gosta muito. E isso nós temos obrigação de tentar evitar, de qualquer maneira. Já chega aqueles que têm que ir para a rua mesmo, que não têm alternativa, que são obrigados a ir para a rua. Mas os que não têm essa obrigatoriedade, não tem que ficar impacientes, desesperados. Ah, que é isso? Né? Ah, dá um tempo aí, segura. Tem que pensar um pouco nos outros. Né?
É verdade.
Olha, muito obrigado a você, Rosângela, a você, Pablo, e a todos os amigos aí de Caxias, porque eu acho que isso faz parte do meu trabalho, tem tudo a ver com as coisas que eu faço e com o que eu acredito mesmo, né? Que é a informação e saúde, né? Você poder dividir com os outros as coisas que você aprendeu, né?
Está aí então a participação do Dr. Drauzio Varella aqui no programa Temática, entrevista conduzida pelos nossos colegas da Rede Tua Rádio. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida para o encerramento do programa. Música.